Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a arrancar para a edição número 645. Pela primeira vez, não com o António a servir de cicerone e para apresentar o nosso convidado, cabe-me a mim essa honra. E hoje vamos apresentar a terceira e última parte de uma longa conversa com o Rui Miguel Tovar, jornalista desportivo e que de forma a miúdo vai-se balançando nestas questões da escrita de maior fôlego. E o principal tema de conversa, o mote desta longa conversa, é Viagens sem Bola, uma obra que integra a coleção Terra Incógnita, que tem como tema central a viagem, em sentido lato, uma edição da Quetzal. E é isso que nos propomos para este serão, continuar a conhecer melhor estas deambulações de Rui Miguel Tovar à volta do mundo, pelos quatro cantos do mundo, com a bola em fundo, ora mais latente, ora mais manifesta. Votos de uma excelente noite, com as devidas distâncias, proteja-se a si e aos outros, e faço naturalmente também minhas as palavras do António, melhores leituras. Rui Miguel Tovar nasceu em Lisboa em 1977. Jornalista e comentador desportivo, assina o primeiro texto em novembro de 1995 na secção de futebol internacional do jornal Record. Posteriormente integra a equipa que funda o jornal I, projeto que abandona em 2015. Presença assídua na televisão, rádio e imprensa, quase sempre para falar de futebol, colabora atualmente com o jornal Observador, a revista Sábado e a RTP, no programa Grandiosa Enciclopédia do Ludopédio. Tem vários livros publicados, de que destacamos 101 Cromos da Bola, Dicionário Sentimental de Futebol, Bola ao Ar e, mais recentemente, Viagens sem Bola, uma edição da Quetzal.
Depois, sabe-se que o Rui Miguel Tovar é um apreciador, ou pelo menos exerce ou escreve sobre cinema, a sétima arte, vai a Berlim, ao festival, à Berlinale, vai a Veneza também, ao festival de Veneza, o Leão de Ouro. Também na visita a Corleone, passou por uma localidade, penso eu, que também é local de um, ou foi, de um famoso festival de cinema, Taormina, que também era um encontro de cinema. Mas o que me interessa aqui em Berlim, o Rui, quando está em Berlim para o festival, o Museu do Cinema, Fritz Lang e tudo, o expressionismo alemão na sétima arte, grandes realizadores, que depois até austríacos, Josef Mankiewicz, que foi para os Estados Unidos por razões que não interessam, interessam, mas não, interessam e bastante, mas aqui para o caso não iremos falar. Otto Preminger, por exemplo, também outro grande realizador de cinema. De qualquer das formas, o Rui está em Berlim após a queda do muro de... após a queda do muro, 1989. Mas vai e refere espaços e locais, Alexanderplatz, a porta de Brandenburg, e acima de tudo um jogo de futebol, Union Berlin versus Dinamo de Dresden. Uma espécie de ajustar de contas na Alemanha reunificada, de contas mal saldadas no passado, sabendo que existiram outros clubes, o Magdeburgo, Hansa Rostock, mas o porquê de Union Berlin, que é uma equipa muito particular. Em Berlim existe o Hertha, e Berlim, como se sabe, em termos de tradição futebolística, também não é lá a grande pistola, como diz o outro. Portanto, um jogo destes em que chega lá e percebe que não há bilhetes, mas sentiu, de facto, no campo ainda o espírito da velha RDA, da estranha RDA, do mundo livre versus mundo do Pacto de Varsóvia. O que é que lhe deu para perceber, para além dos 4-0 e dos compinchas que foi ao futebol, penso eu que também portugueses, Uns bilhetes arranjados assim à boa e velha maneira portuguesa. Como é que, sabendo que estava tudo esgotado há 15 dias atrás, como é que foi esta vivência deste jogo em particular, que iremos mais adiante falar de outro aspecto do mundo do futebol?
Esta viagem foi sui generis, porque eu só estava à espera de ver o cinema. Uhum. Eu nunca tinha ido a nenhum festival, a não ser ao de Troia, com os meus pais, mas não me... Eu não ia propriamente ao cinema. Estava lá a curtir a praia de Troia. E não o resto. E nesta aventura, foi um ano muito cheio, muito preenchido. Eu fui a Berlim, depois em maio fui a Cannes, em agosto fui a Veneza e fechei em setembro com San Sebastián. Foi portanto, o ciclo assim, dos quatro festivais de cinema mais sedutores da Europa. Esse foi o primeiro em fevereiro. Estava um frio de rachar, mas um frio bom, era um frio seco. Nada a ver com o frio aqui de Lisboa, por exemplo. E encontrei um amigo meu, que tinha sido meu chefe no Jornal Record, o Nuno Coelho, e ficámos de ir ver o Union. Eu desconhecia tudo do Union.
Ficou em décimo lugar este ano, não é?
Exatamente. Aliás, a partir desse dia, eu e Nuno Coelho somos do Union para sempre e trocamos sempre mensagens, sempre que jogam, e às vezes já vimos, digamos assim, já vimos através do streaming partes finais de jogo para ver se quando aquilo está demasiado emocionante ou quando o Union subiu de divisão.
Pois foi.
Trocamos mensagens. Portanto, somos do unionistas. E a primeira sensação vivida foi o estádio é no meio de uma floresta, no meio de Berlim. Portanto, é uma situação bastante curiosa, porque nós temos por Berlim uma cidade espetacular e com toda a razão.
Faz lembrar um pouco o velho Prater, agora rebatizado
Sim.
Ernest Appel.
Apple. É verdade, nem mais. É mesmo isso. E aquela sensação de sair do metro ou sair do autocarro e depois entrar no mundo de árvores é fascinante. E de repente está lá um estádio. É um estádio muito bonito, um estádio que é como se fosse uma caixa de fósforos, mas não é como as caixas de fósforos em Inglaterra. É uma caixa de fósforos diferente. Não consigo fazer. Ir para além disto, é diferente a sensação. E o que eu notei, e é outra coisa que eu aqui consigo explicar, mas também não posso ir muito longe, que é, eu vi pessoas na fila ou encostadas a um balcão de uma barraca, a pedir salsichas ou beber cerveja, vi pessoas que eu identifico como pessoas da DRDA. De olhar para elas e pensar, esta pessoa é da RDA.
Pois
Já não
é.
existe, eu sei.
Ah, pois, claro.
Mas são pessoas cuja cara remetem para filmes antigos dos anos 70, dos anos 80 e que me fazem viajar no tempo. E a própria maneira de vestir, a maneira de olhar para a pessoa, que não é assim uma maneira de. Às vezes, os alemães ou quem seja, mas os alemães são muito frontais e até esticam do pescoço e olham de frente,
Pois é.
como se fosse num tom desafiante. E estas pessoas que eu vi, aquelas pessoas que eu vi que são da DRDA, vi a humildade no gesto só, a jogar muito na defensiva. A linguagem corporal era de ok, eles perceberam que nós não éramos lá, porque eles também têm
A percepção.
a sua percepção,
Claro.
e há ali uma linguagem interessante. E esses foram os primeiros de impactos bons dessa aventura no meio da floresta. Eu tive a sorte de ir lá uma outra vez, já sem neve, portanto pude ver os dois ambientes. Os dois são magníficos. É um estádio e é uma cultura fascinante. Berlim não é tida nem achada no futebol alemão. Nunca o foi, quanto muito poderá chegar a uma final da Taça da Alemanha, mas vai ser muito difícil ver um clube de Berlim ser campeão alemão. E é uma sensação de alívio, porque estamos a ver ali. Parece que voltámos atrás no tempo e estamos a consumir os anos 80 ou 70. De ainda aquele jogo fez-me lembrar isso, embora eu não tenha vivido os anos 70 de todo, porque nasci em 77, e os anos 80, quer dizer, lembro-me muito vagamente, tenho memórias de algumas nebulosas, outras não tão nebulosas, mas tenho muito mais presente dos anos 90, claro. Mas daquela ida, nós fomos de autocarro, saí do autocarro, e a própria viagem começou no centro de Berlim. Portanto, à medida que nos aproximamos do estádio e que saímos do centro, também percebemos mudanças dentro da própria Berlim. E esse lado é fascinante porque pode indicar-nos uma série de apontamentos culturais, sociais, e se estivermos atentos, conseguimos detectar várias nuances que, no início desse dia, não estariam na nossa cabeça porque não pensaríamos nela porque
Pois.
não estávamos ali, não estava ali da nossa mercê. E o que eu mais gostei dessa viagem com o Nuno Coelho foi mesmo isso. Foi sentir que estava a ir para o outro tempo, muito devagar,
Pois.
autocarro e depois a pé, sem pressas, estávamos a ir para outra altura.
Assim, uma espécie de marcha atrás, adeus Berlim, ou qualquer coisa assim do
Exatamente,
mundo.
nem mais, não, bem visto, é isso mesmo. Foi fascinante, fascinante. E talvez seja por isso que eu cultivo muito do Union Berlim. Faço gala de que é o meu clube da Alemanha, embora eu tenha imensos clubes alemães, porque
Pois.
gosto às vezes de dizer o nome deles, o Borussia
Pois, claro,
Mönchengladbach. Para mim, dizer isto podia dizer o dia todo. Portanto,
claro.
há
São de
ali uma.
Pauli.
São Paulo e adoro, bem, Hamburgo, é espetacular. Isso é outra aventura,
Isso
sim.
é
São
outro.
Paulo é outra. Isso agora. Pois, lá está. Há tanta diversidade dentro da Alemanha.
Pois é, pois é.
Que me faz ficar preso lá. Adorava, de facto, poder experimentar essas sensações outra vez e, por que não, vivê-las mais uma vez noutro contexto. Adorava, adorava, porque são clubes especiais, de cidades muito, muito especiais também,
Cada
é bom
uma,
que se diga,
claro, 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 claro.
e temos ali à nossa mercê.
Friburgo tão próxima de München, não são cidades
Sim.
completamente diferentes.
Por
Friburgo
exemplo,
é uma
sim.
cidade universitária, é uma cidade próxima da Floresta Negra. Munique é a cidade que se sabe, Frankfurt é a cidade que se sabe. Mönchengladbach é a cidade que se sabe, fica ali numa zona industrial. Colónia, a mesma coisa. Portanto, cada clube representa também um pouco o espírito de cada cidade, não é? Quer dizer, mais
Sim,
ou menos, mais ou
isso,
menos.
isso Portugal também teve, e
Pois,
aliás,
claro.
eu vou-me só reportar ao Minho, eu adorava viver no tempo do Rio Pelo em Pousada de Saramagos, adorava ter lá e ver um jogo, eu
Pois,
pagava por isso, eu pagava por ir a Pousada de Saramagos ver um jogo do Rio Pelo, na primeira divisão, devia ser uma experiência naquela altura inesquecível, e lá está, estamos a falar de clubes que também eram empresas, que também é um
Pois,
assunto que me fascina, como a CUF, como a Juventus.
pois, claro.
Portanto, há aqui vários sinais de muito demarcados de um determinado aspecto, não é?
Ou a União de Tomar do Camolas, por
Nem
exemplo.
mais, nem mais. União de Tomar também é outro bom exemplo. Isso de facto, agora estamos a fugir um pouco ao tema, mas a
Pois é,
verdade é,
mas o
e a
Rio
pergunta era Berlim,
é Berlim, exato.
e eu ainda hoje sou do União por isso mesmo, por estar bem, está muito presente na minha cabeça, isso já foi há 8 anos.
Pois.
Está muito presente na minha cabeça essa aventura.
Uhum. Vamos agora a coisas sérias e trágicas. Viagens que faz. Chernobyl, Pripyat. O que é esta viagem pós-apocalipse, quer dizer, pós-desastre nuclear? Tivemos a série Chernobyl, mas aquilo
exatamente,
é uma ficção, vamos lá, próxima, aproximada destas coisas da realidade, mas a realidade consegue sempre ser melhor de qualquer ficção. O Rui esteve em Chernobyl, o desastre, era uma cidade de Pripyat, esta zona já fica muito próximo, penso eu, da Bielorrússia, quase nas proximidades. De qualquer das formas, é uma cidade que ficou virada completamente do avesso num tempo muito parecido com aquele que nós vivemos, ou por outra, pior, porque não havia uma resposta, como não houve uma resposta para controlar o rebentar do quarto, penso eu, reator da central de Chernobyl. Como foi esta experiência? O Rui, a angústia, não é a angústia do guarda-redes antes do penalti, mas a incerteza, o infectado ou não, aliás, fazem prova no final, o teste,
sim, ou não.
Conte-nos destas coisas e depois tudo destruído. No entanto, Zamajol andam por lá, regressam independentemente de tudo, de todos os avisos, voltam a reocupar ou regressar à casa onde anteriormente viveram.
Sim, e esse, curiosamente, esse encontro fortuito com um dos habitantes foi o único susto que apanhei.
Aí está.
Porque em tudo o resto senti uma tranquilidade, não sei se é normal ou não, tinha que falar com outra pessoa que tivesse ido lá. Mas o que eu senti foi uma tranquilidade anormal. Mas anormal não é de mal. É pouco comum. Uma tranquilidade incomum. Porque há algum frenesim quando se entra. Porque há uma série de testes, há uma série de regras. Da própria roupa, os próprios sapatos. Portanto, tudo aquilo tem que ser específico. E gera um pouco de tensão. E uma vez lá dentro da cidade, que está vazia, mas tu não te sentes vazio, sentes-te cheio. Ficas de alma cheia porque estás a contemplar o fim do mundo. É como se fosse ir para um futuro muito distante. Se em Berlim era marcha atrás, aqui seria contemplar daqui a uma série, daqui a milhares de anos, o mundo.
O Stalker do Tarkovsky.
Sim, sim.
Talvez.
Sim. Nem mais. Mas eu senti uma calma altamente. Eu estava preenchido. Eu sentia-me preenchido. Eu estava lá a ver. Sobretudo a imagem que mais me marcou é o parque de diversões. Sentir o que era aquilo no dia anterior ao reator. Tentar viajar no tempo e perceber o que era, que tipo de pessoas estavam lá, com carrinhos de bebés, miúdos de mão dada com os pais a andar na roda e a andarem uma série de brinquedos, e agora aquilo estava tudo parado, não se mexia. E estava ali parado há 30 anos.
Pois, à volta disso.
Mas isso não me deixou esmagado, porque quando tu andas pelas estradas, tu consegues perceber que a natureza voltou a marcar a sua posição, porque nasceram ervas, nasceram flores, nasceram árvores. Nascem frutos, nascem legumes, aliás, das pessoas que voltam e que vivem lá, vivem disso mesmo, vivem das suas hortas, mesmo que possivelmente contaminadas, ou possivelmente muito contaminadas,
pois, claro.
Eles continuam a fazer da sua horta, e esse foi o único susto, foi ver uma pessoa que não estava no programa.
Pois.
Porque eu já tinha visto todos os meus companheiros da visita guiada, ou da visita, digamos assim, não guiada, Pronto, e de repente vejo uma pessoa com um lenço na cabeça e penso, não, mas eu não conheço esta pessoa.
Pois.
Uma pessoa curvada, uhum, já com alguma idade, e qual é o meu espanto quando vejo entrar para uma casa.
Uhum.
E depois percebo que tinha lá a sua horta. Muito colorida, não consegui perceber se era pimentos, tomates, alface, não vi isso.
Uhum.
Mas vi cor, vi vida. E ver vida no fim do mundo, no cenário apocalíptico, preencheu-me um pouco o espírito.
Uhum.
Foi esse o lado, não sei o que dizer, não sei se é um lado bucólico, mas é um lado que me deixou imensamente tranquilo.
Tranquilo,
não,
pelo menos.
Não foi uma viagem que me tenha tirado do sério,
pois,
ou que me tenha tirado do sono. Essa viagem... Pois.
Assustadora ao ponto de o pôr hesitante ou na dúvida constante de como é que é e o que é que, e o após isto, como é que vai. Portanto, não foi nesse sentido uma viagem que se possa referir dessa maneira.
Não, não. É a viagem em que eu posso referir dessa maneira e nunca consegui escrever sobre isso e não me parece que vá conseguir nunca, foi quando fui, na mesma altura, porque isto foi em 2012, na altura do europeu, na Ucrânia e na Polónia, porque Chernobyl é muito perto de Kiev, é perto, é uma hora, no autocarro, mas aquilo que eu nunca vou conseguir escrever e que me matou por dentro foi Auschwitz.
Ah, sim, sim.
Claro. Isso também foi na mesma viagem, contemplou, portanto, foi naquele mês do europeu, nunca vou conseguir escrever aquilo que vi. Não tenho prosa para isso. Não tenho cabeça, não tenho estômago. Isso foi o pior lado desse europeu, foi essa visita. Não estava à espera que me tocasse daquela maneira. Chernobyl já foi este sentimento que acabei de transmitir, de ter um misto de bucólico, de liberdade, de até de eu não sei bem se será de alegria, mas é tranquilidade, acho que a palavra é essa. Aquilo apareceu-me tão tranquilo que invadiu o meu corpo, aquela tranquilidade. Já Auschwitz é arrancarem-me.
Pois, faz tudo todo sentido então em Auschwitz. As palavras de Theodor Adorno, Weisengrund Adorno, diz: depois de Auschwitz, a poesia já não faz mais sentido.
Sim. Não faz mesmo. Não pode fazer. Nada daquilo faz sentido. Nada faz sentido depois daquilo.
Essa partida não é fácil, meu irmão entrou de bola e tudo.
Vamos mais um bocadinho de futebol para entrar na última parte. A viagem e a visita a Rosário. Vamos fazer aqui uma espécie de última volta à volta do campo de futebol, a volta de consagração. Iremos no final também ter futebol, mais um pouco, porque isto é sempre futebol, mas a viagem a Rosário, Buenos Aires e o Independiente, e o Argentino Juniors e o Lanús e afins, Montevideo, com Bengocheia e o campo de Pocitos, o primeiro
Sim.
Mundial de Futebol, e o Lucien Laurent, o primeiro golo do Mundial, mas Rosário, a cidade de Rosário, também, para além de Messi e outros jogadores que surgiram tanto no Rosário Central como no Newell's Old Boys, tem provavelmente o melhor treinador do mundo vivo, na atualidade. Porquê é que o Rui entrou naquela coisa, Messi, Ronaldo, o Vujacic diz-lhe, não, o Ronaldo fantástico, mas Messi é outra coisa lá nos Lakers. Marcelo Bielsa não lhe merece um textinho, uma prosa, provavelmente, que é uma figura no futebol, das poucas figuras do futebol que me realmente interessam, quando um dia ali no El País, que o famoso treinador Guardiola esteve a fazer estágio com ele para aprender algumas coisas, ou não sei se é verdade.
É verdade.
Porque é que Rosário, aliás, o campo do Newell's chama-se Marcelo Bielsa, digo eu, Sim. acho eu. Portanto, porque é que não, esta figura não lhe merece assim uma prosa?
Irá merecer, com tempo, e agora acabou de ser campeão da segunda divisão inglesa, pelo Leeds United. Uhum. Portanto, para o ano, se tudo correr bem, iremos vê-lo na Premier League, em ação. Vai ser interessante, porque o Leeds é uma equipa que costuma surpreender. E com o Bielsa, da tendência, será mesmo essa. Essa viagem à Argentina foi, assim, a primeira viagem que fiz de uma maneira mais louca, de estar um mês todo fora de casa, em 2011, em julho de 2011, foi para ver a Copa América. E vai muito ao encontro daquela primeira pergunta sobre o futebol em Portugal.
Pois.
Porque o futebol em Portugal, as pessoas gostam dos clubes só. E o que eu vi na Argentina é que eles morrem pelo clube, no bom sentido, mas a seleção é o grande amor da vida deles. E sempre foi assim. E a seleção desilude-os há não sei quantos anos. Eles não ganham. A seleção argentina não ganha nada, acho eu, desde 93.
Pois é.
Foi na Copa América. Mundial foi 86, o último, de Maradona.
Pois,
portanto, sempre que vão para alguma competição, a expectativa ultrapassa qualquer limite. Eles são mesmo... E conseguir sentir isso em qualquer zona dessa Argentina, seja Buenos Aires, seja Rosário Central, seja na Vila Florito, onde o Maradona cresceu e o Yazal também passou algum tempo. Fez-me sentir que, de facto, a Argentina é um país diferente no que ao futebol diz respeito. E tem tantas figuras, tem tantas pessoas que deram muito ao futebol, e tem também muita riqueza histórica, jornalística, por exemplo. Tem revistas e jornais centenários. Pois. É verdade que o Olé é o único desportivo, mas temos o El Gráfico, temos a La Nación, temos jornais bastante interessantes.
O Clarín.
O Clarín, outro, nem mais. Que tem jornalistas a sério, que são jornalistas que andam atrás da notícia, que andam, que querem incomodar o poder. E é isso que é interessante.
Quase como a Panenka. Quase como a Panenka, ou algo assim parecido para o mundo do futebol.
Sim. Nem mais, é isso mesmo. A Panenka é outro belo exemplo.
Foi lá que eu li um texto sobre o famoso Bielsa.
Quando ele
treinou o Atlético de Bilbao.
Bilbao. E chegou à final da Liga Europa.
Pois.
Aliás, foi ele que eliminou o Sporting na meia-final. Mas depois, na final, o Atlético de Madrid conseguiu ganhar por 3-0. Atlético de Madrid, do Diego Simeone, outra figura argentina.
Argentina, claro.
Portanto, há todo o mundo na Argentina. Nós, muitas vezes, América do Sul, costumamos ter uma proximidade com o Brasil. Eu, por acaso, tenho uma maior proximidade, muito maior, com a Argentina. Senti na Argentina um amor pelo futebol que nunca senti em mais nenhum país. O país mais próximo foi a Alemanha. O que eu senti na Argentina, e isto é uma história curiosa, muitas vezes quando entramos quando vamos a qualquer país, costumamos passear mais do que nunca, né? Então vamos a um café, apanhamos um táxi, entramos numa discoteca e as pessoas fazem-nos imensas perguntas, como já aqui falámos sobre Portugal, depois perguntam-nos imensas coisas. Nessa aventura da Copa América, o que era mais comum quando eu entrava num táxi não era o Messi e Ronaldo, era perguntar entre Maradona e Pelé.
Pois
Eles
bem.
queriam saber o que é que um português achava sobre o Maradona e o Pelé. E houve um taxista que me perguntou, já, pá, o quinto taxista, portanto, eu já estava vacinado, julgava eu, e ele pergunta-me, olha, tenho aqui uma pergunta pessoal para fazer sobre o futebol. Maradona, e eu, pronto, à espera do Pelé, e ele, o Sivori.
Pois.
E eu fiquei a olhar para ele, assim, pelo retrovisor. Fiquei a olhar e ri-me imenso, porque não tinha resposta para aquilo, ele apanhou-me de surpresa. O Sivori foi um argentino que jogou na Europa, jogou nas Juventus, construiu o seu nome no futebol italiano. E esse taxista adorava o Sivori e achava que o Sivori
O ponto de
podia pedir
comparação
messas ao Maradona.
era o Maradona.
O ponto de comparação, eu achei um piadão, tal como no Brasil também há piada, muita gente considera o Garrincha melhor que o
Pois
Pelé.
é isso. Íamos chegar a essa parte, a
Era,
questão do
até não.
Garrincha e a questão a ligação Garrincha-Heliópolis. Como
Exatamente,
é que é estes
sim.
mundos? O Garrincha está muito próximo de Heliópolis, provavelmente com Elsa Soares e todo aquele mundo desregrado, e o Pelé já é um mito construído racionalmente, objetivamente,
Sim,
pensado.
é isso.
O
É isso
próprio
mesmo.
também, ele se encarregou de fazer aquele percurso que fez, claro. Mas como é que este mundo brasileiro de Garrincha, de Nelson Rodrigues também, o fanático adepto do futebol, que é um apaixonado, e depois essa favela Heliópolis.
É verdade, a Heliópolis foi uma experiência tremenda, gratificante. Foi em 2013. De facto, é uma favela onde tudo acontece, onde tudo é possível, e onde o futebol pode ser, e é, felizmente, o mais genuíno possível. E o que eu senti foi Garrinchas contra Garrinchas.
Pois.
Foi o que eu senti naquele jogo, experimentar aquela sensação do futebol da favela, que é uma coisa que cá em Portugal é o futebol de rua. Que está de prazer a olhos vistos, e quando vemos alguém do futebol de rua percebemos a léguas e às vezes até o ostracizamos porque estamos tão formatados a pensar no futebol formatado que não pensamos no futebol ilógico, no futebol do drible, no futebol de tentar a finta uma, duas, três, quatro, cinco vezes.
Gingado,
Sem
aquela coisa gingada, como se costuma também
gingada,
dizer.
nem mais. Já não há isso. Há muito pouca gente. Há o Neymar, que é uma espécie de vilão para a maioria das pessoas, infelizmente. Mas não temos muito pouca gente assim. Tudo agora é muito formatado. Também por via da globalização que nos traz tudo. Nós agora sabemos. Se Portugal porventura jogar com o Sri Lanka, nós vamos saber todas as manias de todos os jogadores do Sri Lanka, não é? E vamos entrar em campo já com essa
Pois eu
mentalidade. A gente já sabe que nos cantos do lado esquerdo, o número 9 do Sri Lanka entra cruzado para o segundo posto e o número 7
Pois
faz a paradinha e
percebo,
recebe a bola com o peito. Portanto, já
percebo, percebo.
sabemos isso tudo.
Pois.
O que não sabemos é jogar futebol. O
Pois é, pois
que
é.
não sabemos é a liberdade do drible, que é um livro fascinante do Dinis Machado. É o único livro que eu consegui reler no próprio dia. Portanto, li de manhã e reli à tarde, porque achei aquilo tudo poesia. Achei aquilo deslumbrante. já não há essa liberdade, já não há o drible, já não há a liberdade do drible. Vê-se muito pouco isso nos campos de futebol. E é aquilo que mais me... é aquilo que mais sinto falta. E quando fui a Heliópolis, um bairro gigante de São Paulo, perder de vista, o que eu vi foi o futebol sem complexos.
Uhum.
Com regras, mas sem complexos.
Pois.
Que é aquilo que falta ao nosso futebol, e quando digo nosso, estou a falar do futebol global, não do nosso português.
Pois, pois,
porque claro. esse está preso por arames e que arames.
Uhum.
Mas foi uma aventura e essa pergunta apanhou-me desprevenido, porque já nem... não era daquelas imagens mais frescas que tinha,
uhum,
na memória.
Pois.
Tive que ir lá atrás, tipo, experimentar essa vivência e convivência. Foi das primeiras reportagens que fiz em 2013,
uhum,
na altura da Taça das Confederações.
Pois, sim, sim, sim.
Que foi no Brasil.
Uhum.
E lá está. Foi uma... É incrível o nível de futebóis que há por aí.
Uhum, uhum.
E esse em Heliópolis é um futebol muito, muito, uhum, peculiar. E muito especial.
Pois. Ou é professora ou é preta. Ou é professora universitária ou é negra.
Nem mais.
É,
nem mais.
É, não é?
Isso mesmo.
E um bocadinho também dos livros do Oswaldo Soriano, até do Javier Marias, também os contos sobre futebol.
Sim.
E um bocadinho, verdade, também daquele nosso famoso Camus, um apaixonado do futebol.
Sim, é verdade. Guarda-redes.
Exato. Lá na sua Argélia da cultura e Natal, onde ele viveu, Natal, de nacionalidade francesa, mas pronto. Vamos aproximando-nos do fim desta conversa fascinante e continuamos à cultura. Pasolini, ferrenho do Bolonha, e Bertolucci, provavelmente do Parma, penso eu, ou do Pádua, um jogo de futebol. Mas não é aqui que eu queria chegar. Queria chegar como é que Pasolini, um apaixonado do futebol, depois também o ator de o cinema Paraíso, siciliano, mas adepto, fanático, ou pelo menos dá a impressão, adepto da Roma, mas o que interessa são aqueles três tarolas que apanham o Rui Tovar completamente na contramão. Nós acompanhamos a Itália porque... e um jogador da nossa equipa aqui está, a jogar. E o Rui fica o famoso Damianti.
Damianti, verdade.
Exatamente.
Verdade.
Este futebol assim e o futebol de Nereo Rocco e depois o restaurante L'Assassino. Mas o que interessa são as memórias americanas em Boston também, de Cheers, aquele bar. Como é que isto, e depois este filme que o Rui recomenda vivamente, É Stato il Figlio, de Daniele Capri, que tem como ator Tonio Servillo. Como é que estas coisas todas se articulam e se colam neste cimento maravilhoso da sua escrita e em alguns referenciais que o animam e que o estimulam também à escrita e também a dar opinião nos canais televisivos ou no canal televisivo que me escuso aqui de referir. Procurem.
bom desafio. Isso foi tudo. Agora foi um saco cheio de memórias imperdíveis. De facto, essa memória do Pier Paolo Pasolini foi indescritível, porque é assim, tudo nos apanha de surpresa, como é lógico, uhum, mas há surpresas e surpresas. Há surpresas que são banais,
uhum,
há surpresas que são esperadas, digamos assim, e há aquelas surpresas, passo o pleonasmo, inesperadas.
Uhum.
E esta do Pasolini foi uma sensação única de... era como se me empurrassem pelo Grand Canyon,
uhum,
e eu sentisse-me bem ali, a cair. Não estava preocupado com a queda. Eu sabia que ia cair num terreno fértil, porque eles, os três, adeptos da Itália, adeptos do Diamante, fizeram-me sentir em casa no primeiro segundo. Foi aquilo, foi uma empatia de tal ordem. Eu não estava a viver dias bons na Polónia, nem na Ucrânia, porque são dois países, ou foram naquela altura, dois países difíceis para mim. Não estou a dizer que são países difíceis, mas
Pois
foram dois países
sim.
difíceis para mim. Não estava a atinar com a língua, com a maneira de ser das pessoas,
Pois claro.
com tudo aquilo. E de repente apanhei ali três esterolas, como bem disse. E senti-me em casa. E senti-me como se fossem meus amigos. À longa data, apareceu um encontro casual de amigos. Em plena bairro velho de Varsóvia. A sensação da Sicília é diferente. A sensação de Corleone foi uma sensação completamente antagónica, porque teve a ver com medo. Não sei porquê, eu encarnei a máfia dentro de mim, o medo da máfia.
O subconsciente impôs-se.
Completamente. Eu não saí da pousada à noite. Eu fiquei quietinho na minha pousada. O meu quarto era muito espartano. Era uma cama e uma televisão e uma cómoda. E fiquei lá quietinho. E podia ter ido sair para ver Corleone da noite, que eu já conheci de dia. Não é uma cidade, não é uma vila grande. Faz-se perfeitamente num dia a pé. E mesmo assim um dia já é muito. Uma manhã e está bom. Mas eu senti um medo de sair da pousada. A própria pousada era estranha. Mas eu diria que é tudo estranho na minha cabeça, porque não houve nenhuma pessoa que me fizesse sentir mal.
Pois bem.
Não houve nenhum indicador de, epá, isto se calhar vai correr mal, não vai correr bem. Não, não houve nada. Eu encarnei aquilo e de quando acordei de manhã, no dia seguinte, senti-me parvo. Porque é que eu estava tão inseguro ontem à noite? Não, são coisas que são coisas, acho eu, que só um viajante pode sentir, e que podemos experimentar e poder escrevê-las, melhor ainda. Não me lembro de outras sensação parecida, não me lembro de uma sensação parecida a esta de Corleone. Depois tive aquela lufada de ar fresco, de poder visitar o restaurante do ator do Cinema Paraíso, que é um filme que me marcou imenso, e então perceber que ele estava naquela zona também me animou bastante. E foi uma aí mudou o paradigma, aí senti-me como a pessoa mais bem disposta do mundo.
Não é provocação, mas passando pelas Maldivas, esse mítico professor Manuel Gomes, conhecido por professor Neca, também
Sim.
exerceu o Cairo de Manuel José, outra figura do futebol. Mas a mim o que interessa também é o Rui como se sentiu fascinado pelo futebol do Qatar no Abu Dubai, no Dubai, quando o Qatar foi campeão e deu ali um festival de bola contra toda a gente. Mas aquilo onde eu quero chegar é mais ou menos esta minha opinião, ou se eu sou um cínico, se tenho qualquer coisa onde posso dizer mais ou menos isto: o futebol é um jogo de selvagens e de bárbaros, jogado por idiotas que ganham rios de dinheiro e gerido por malfeitores. O dramático disto tudo é que Portugal está transformado num enorme estádio de futebol. Apesar de eu ter algum interesse, são figuras que me fascinaram, Ernest Happel, o famoso treinador da futura Laranja Mecânica, digo eu, quando
Sim,
treinou o Feyenoord,
foi.
também já falámos agora de Otto Rehagel, o arrebenta-canetas do Werder Bremen, treinador que levou à conquista em Lisboa da taça contra o Mónaco, da taça da Europa, uma
Verdade.
coisa
A
qualquer.
taça das taças,
É
a
o
taça das
isso.
taças. Sim,
E
sim.
o Marcelo Bielsa, que também é fascinante como figura, e depois também aquelas questões à volta do próprio Atlético de Bilbao e do clube Lanús de futebol de Buenos Aires. Mas tirando isto, até que ponto é que esta opinião, o que disse, é uma espécie de provocação gratuita? O futebol em Portugal ainda tem algo, o Fabril Barreirense, o Vila Fria contra o Atlético dos Arcos, o tal Rio Pel, o Santa Eulália contra o Taipas, ou o Brito, o Marlinense contra não sei quem, e por aí adiante até ao Elvense, Futebol Clube.
Diria que há muita racionalidade nessa frase. Uhum. Por muito que possa parecer irracional, mas a verdade é que o futebol perdeu muito do seu fascínio. Uhum. E perdeu muito do seu fascínio à conta das pessoas. Uhum. Pessoas essas que se aproveitam do futebol para enriquecer à sua custa, não estão minimamente preocupadas com os adeptos. Uhum. Acho que o caso recente de Jorge Jesus é disso um exemplo. Uhum. Quando o Benfica se viu arredado do título, quis tapar, pelo menos, uhum, quem quer, quis pôr as palas nos olhos dos adeptos com a contratação de Jorge Jesus, porque, uhum, sabe que isso pode silenciar a massa crítica.
A inquietação.
Exatamente, a inquietação. E, infelizmente, vivemos rodeados dessas pessoas. Uhum. Não é só no futebol.
Claro, claro.
É na política,
pois, obviamente. Mas era aí. É isso que eu... Pois.
Claro. Não, isso é indescritível. Né? Aquilo que vemos, aquilo que bebemos, eu digo isto porque em conversas com a minha namorada conseguimos, a Sónia, conseguimos chegar a muitas conclusões que são deprimentes, porque dizem bem do estado das coisas, uhum, do estado da nação. As troicas, os FMIs, uhum, tudo o que serve para embrutecer o povo, retirando poder à saúde, retirando, uhum, poder à própria comunicação social, porque os jornalistas são mal pagos. Uhum. E se são mal pagos, não fazem o seu trabalho devidamente.
Pois, servem-se da agência.
Servem-se à agência.
Copy-paste, quase, não é?
Copy-paste. Se os jornais não são liderados por pessoas de bem, uhum, e são só por administradores que, claro, às vezes nem têm cara, é só um termo, administração,
uhum, pois,
não podem ser bons jornais.
Claro.
Se não há saúde, uhum, as pessoas não estão preocupadas com manifestações ou com as injustiças. As pessoas estão preocupadas, uhum, em curar-se.
Pois. A educação?
A educação é outro uhum, problema gravíssimo. Uhum. Está cada vez pior, a meu ver.
Pois, claro, mas
está. E se está pior, como é que nós vamos aprender a nossa história? Uhum. Como é que nós vamos sacar o melhor de nós? Uhum. Como é que nós vamos pensar pela nossa cabeça? Uhum. Nós estamos a ser devidamente instrumentalizados. Uhum. E as pessoas parecem carneiros. Não se importam com essa vida, querem é ter o seu telemóvel, a sua televisão, o seu carro, ou os seus carros, porque agora estamos numa era consumista e então temos tudo a dobrar. Temos dois portáteis, temos dois carros, temos dois telemóveis, temos duas televisões, uma para o quarto, outra para a sala. E estamos embrutecidos. E esse lado, o futebol, não consegue sair dessa casca. O futebol está bem lá dentro, é produto dessa sociedade, a tal sociedade consumista, uhum, e lá está, e o consumo provoca consumo, e dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, até que se chega a valores que não fazem sentido nenhum. Uhum. Nós já falamos de transferências como se fossem Neymar 200 milhões, pronto, e dizemos isto sem pensar, quando 100 milhões já era muito, não é?
Uhum.
Agora são 200. É irreal.
Pois.
Tudo isto é irreal. e dá que pensar, só que para dar que pensar era preciso haver pessoas que quisessem mudar. E as pessoas não querem mudar, não é? O poder está interessado em dar-nos migalhas, como a Liga dos Campeões em Lisboa. O que é que isso me interessa, a Liga dos Campeões em Lisboa? Porque é que apresentam a Liga dos Campeões em Lisboa como se fosse a cura do vírus?
Pois, claro.
Porque é que querem apresentar um grande prémio em Portimão como se fosse a grande coisa? Não é, isso não é nada
Pois não,
especial. É uma coisa boa, claro, será bom para o
claro.
Portimão, será bom voltar à Fórmula 1, claro que sim, é ótimo, mas não façam disso uma bandeira como se fosse uma coisa muito especial, que não é. E as televisões, ao darem isso de forma sistemática, também estão a embrutecer as pessoas. E é isso que é esse o maior mal, ou são esses os maiores males da nossa sociedade e da nossa atualidade.
E assim o final desta edição de Livros com Rum, programa número 645. Damos continuidade e finalizamos a grande conversa com Rui Miguel Tovar, terceira e última parte de uma conversa que teve como mote Viagens sem Bola, uma edição deste ano da Quetzal. Nós despedimos-nos com promessa de regresso na próxima semana com novas conversas e contamos consigo. Tenha uma boa noite.